O título da pregação é: Mãe despreza um filho que mama. Vamos a Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Mas Sião diz: O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essas palavras lindas. Que teu Espírito Santo nos ajude a entendê-las no contexto e a aplicá-las no nosso dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão pelos resultados desta pregação. Amém. O ideal teria sido eu ler todo o contexto anterior para vocês verem que o que acontece aqui é mais ou menos o seguinte: Deus fez muitas promessas maravilhosas a Israel. Sião aqui entenda como sendo Israel. Promessas de livramento, promessas de consolação, lindas as promessas que Deus fez. E Deus diz que os israelitas, logo depois de fazer as promessas, Deus diz assim: e vocês ainda se queixam que eu me esqueci de vocês. Como tem aqui o 14. O Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Como fosse a nação toda falando. Então Deus argumenta com o versículo 15, que deu motivo então ao título: Mãe despreza um filho que ama, que mama. Apesar de estar ameaçando castigar o povo de Israel, sim, se continuasse rebelde como estava, afastado como estava, sim, Deus estava ameaçando, é óbvio. Isso não significava absolutamente que Deus havia se esquecido deles. Não significava falta de amor, não significava desprezo. É interessante, um pedaço da afirmação de Israel era correto. Deus estava sendo duro com eles, castigando-os com a rebeldia deles. Era certo aqui. O errado é a conclusão. Logo, se Deus está nos tratando desta forma, Ele não quer saber de nós. Ele nos desprezou. Ele se esqueceu de nós. Aí Deus diz: não. Vocês estão enganados na conclusão de vocês. A verdade era exatamente o contrário do que Deus quis dizer. Eu escolhi vocês para serem o povo modelo para o mundo. Que esse é o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão e seus descendentes, que são os judeus. Ele queria abençoá-los. Amava profundamente aquele povo, tinha todo interesse naquele povo. E ele então usa um argumento forte. Deus quis usar um argumento contundente, para não ter mais discussão. Então Deus procurou um exemplo na criação dele, a que ele pudesse comparar o amor que ele tinha, o carinho que ele tinha, o cuidado que ele tinha por Sião, ou por Israel, ou pelo povo judeu. Ele procurou um exemplo, e ele encontrou este aqui, o exemplo de mãe. Ele procurou e tentou comparar o amor dele por Israel com o máximo que ele pôde encontrar como dedicação de ser humano a outro. Aí ele entra com o amor de mãe. Interessante que Aqui não é uma criança no dia das mães com a cartolina maior do que era na frente, né? No púlpito, na frente, na igreja, mãe, eu te amo, e cantando umas coisinhas, e tu é a melhor mãe do mundo, e as poesias, não só de crianças, mas também de adultos, que o amor de mãe é incomparável, não se conhece amor maior do mundo e tal. Tudo bem, é verdade, só que ali são seres humanos dizendo isto, ou crianças, ou rapazes, ou adultos, ou até anciãos dizendo isso, mas são seres humanos, olhando ao redor, dizendo, até onde a gente conhece, o máximo que nós podemos perceber ao redor de amor humano é o de mãe. E é o que nós achamos desde pequenos. Mas agora não é um ser humano dizendo isso. Agora é o próprio Deus, o Criador, que fez a mãe, que fez o filho, que possibilita a mãe gerar, juntamente com o homem, o pai gerar uma criança. É o próprio Criador que dá agora o seu aval. Ou seja, não é só nossa opinião de que o amor de mãe é incomparável entre o amor de outros seres humanos na humanidade, mas agora o próprio Deus avaliza e reconhece que é exatamente isto na comparação que ele fez. Desde criança se percebe o instinto materno, né? Nas meninas, com as bonecas, geralmente ela é a mãe da boneca, a boneca é filha dela, aí quando a boneca está um pouquinho mais velha, compra a boneca nova, compra não, ganha uma boneca nova, aí a boneca mais velha é a mãe da boneca mais nova, e ela passa a ser a avó da outra, mãe da outra, que é a mãe da... Aí já imaginou como é que fica isso na criança, mas sempre a ideia de mãe. Eu fiquei pensando, eu nunca vi um menino... Eu nunca me imaginei pai do soldadinho que eu tinha, da figurinha que eu tinha lá, ou do bonequinho que eu tinha. Eu fazia coleção de esportes, vários tipos de esportes, e nas Olimpíadas, sei lá de que ano foi, e que eles davam figurinha não, umas imagenzinhas muito de plástico, muito bem feito, de esgrima, eu não me lembro de cada um deles. Mas nunca passou na minha cabeça a ideia de que eu era pai daquele camarada lá. Ou mesmo de se fosse a foto de um bebê ou coisa assim. Não. Mas, e se brincasse, eu dava um chute, se eu tivesse zangado com o boneco. Cabeça diferente. Mas a mãe, a mulher, ela já começa a pensar de uma maneira diferente. Na adolescência, ela esquece um pouco essa questão de ser mãe, aí os olhos são para os rapazes. Mas por quê? Porque mal se apaixona, mal o namoro começa a dar certo, já pensa em quê? Casar. Não vai casar, não? Aí, quando pensa em casar, já pensa em quê?
Nos filhos.
Lá voltou tudo de novo. Então a adolescência foi um parênteses ali muito rápido, que deixou de pensar tanto na criança para arranjar alguém que com ela ou com ele ia ter uma criança, lógico. Ou seja, volta de novo, e podemos dizer que é então uma constante no coração de uma meninazinha, de uma menina maior, de uma mocinha, de uma moça, de uma mulher. É uma constante. Aí casa, antigamente, logo vinha o primeiro filho, depois 8, 9, 10. Hoje, eu sei que é um pouco diferente, casa, aí quem pergunta quando é que virá o primeiro filho, é levado na gozação, claro, pela moça e pelo rapaz. Agora não, está muito cedo e tal, tudo bem, são sinais dos tempos atuais. Mas a ideia está lá, claro, e vem um dia, então, 2 anos, 3 anos, 4 anos, hoje em dia é 5, breve é 10, que vai demorar, sei lá quanto, quando pode, porque já tomou tanto anticoncepcional que já não tem mais filho, já tem problema, vai para o médico para poder se tratar e ter filho, mas isso é coisa da atualidade, mas a ideia está lá, quer ter filho, quer ser mãe. Aí chega o bebê, aquele instinto poderosíssimo, então, se torna uma realidade e é derramado com intensidade muito, muito grande sobre aquele pequenino ser em cima ali do berço. O pai estranha, fica com ciúme dos brabos, posso afirmar isso com experiência própria. Não sei como é que uma coisa pode ser tão ruim e tão boa ao mesmo tempo. O tal do ciúme do pai. É ruim porque dói. A gente está mal acostumado, desde tempo de namoro, noivado, casamento, meu amorzinho para lá, meu amorzinho para cá. Eu não vivo sem você. Se você lhe deixar, eu vou ser a mulher mais infeliz do mundo. De repente você olha assim, você pode deixar, ela nem nota. Estou exagerando um pouco. Mas então é ruim porque dói, mas é gostoso, porque o instinto paterno gosta de ver o seu filho protegido por algo tão poderoso como aquele instinto materno. E tem muito drama também do pai, está abandonado, mas nós temos que fazer, faz parte. Devia nem estar dizendo isto, mas é assim mesmo. Aí vem aquela criança maravilhosa e a mãe, a mulher, então se torna mãe e se realiza bastante. Cada um de nós poderia se levantar e contar lembranças tocantes. Cada um de nós, aqueles que obviamente tiveram o privilégio de crescer com suas mães e tudo, alguns perderam muito, muito rapidamente, outros tiveram outras histórias, mas de maneira geral, os que nasceram no seu lar, com sua mãe, seu pai, e cresceram, pelo menos até uma boa idade, com a sua mãe, pode levantar e contar muitas, muitas experiências agradáveis, maravilhosas, tocantes do amor materno, em todas as fases da vida, desde a infância até a fase adulta, em qualquer um se encontra. Eu tenho 62, minha mãe está aqui para o meu grande privilégio, está aqui ouvindo esta pregação. E eu tenho certeza que se a mãe dela estivesse aqui, minha avó, ela poderia dizer a mesma coisa, que iria contar coisas que nunca ela esqueceu. Então, não tem idade para você se lembrar da sua mãe, do que ela lhe deu para você, do que ela dedicou a você em todas as fases da sua vida. Então, graças a Deus, graças ao Criador, pelo amor materno que Ele próprio colocou no coração das mulheres, a ponto de Ele deixar óbvio que uma mulher não vai desprezar o filho que mama, está aí o título, né? Mãe despreza um filho que mama, de acordo com Deus, dificilimamente fará isto, é altamente improvável. Parabéns a vocês que são mães. Se eu encerrasse aqui essa meditação, eu estaria fazendo uma grande injustiça a Deus. Pastor, o senhor já disse que Ele é o Criador e tudo mais, e que Ele ama Israel. Pois é. Mas o texto que eu li não foi feito, não foi escrito com o propósito principal de falar do amor materno. Não é. O texto não é sobre o amor materno. O texto é sobre o amor de Deus pelos seus escolhidos. O amor materno entrou como uma comparação, só a título de uma comparação, que foi utilizada, essa comparação, para mostrar uma realidade muito maior, ou um tipo de amor muito maior do que o amor de mãe. Ninguém acha que uma mãe, em bom senso, bom juízo, desprezaria o filhinho que ainda mama. Pois bem, mesmo que uma mãe viesse a fazer isso, que seria um absurdo, quase uma insanidade, talvez eu possa dizer quase, uma insanidade, uma mãe desprezar um filho que mama dela. Uma insanidade, mesmo que houvesse uma mulher na face desta terra que fizesse essa monstruosidade, mesmo que houvesse, Deus nem assim esqueceria o seu povo. É exatamente isto que ele quer dizer nesta passagem, falando de Israel. Eu não vou entrar em detalhes, mas me sinto perfeitamente em paz de aplicar esse princípio para o povo de Deus. Israel, não é nem uma aplicação, mas foi direto para Israel na época, mas agora aplicar para o que nós conhecemos como povo de Deus hoje, no sentido até mais forte do que Israel era, no sentido da carne, do sangue, Abraão e seus descendentes, que é o povo de Deus, os que se tornaram filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, é perfeitamente lícito, biblicamente, aplicarmos esse mesmo princípio que Deus usou para Israel, nós usarmos para os que são filhos dele, não porque fazemos parte daquele povo que ele escolheu para um trabalho todo especial, descendente de Abraão, mas agora filhos dele espiritualmente. Nem todos os judeus são filhos espirituais de Deus, mas os que estão em Cristo hoje são filhos espirituais de Deus. Então o que significa é: o amor materno é pequeno comparado com o amor de Deus pelos seus filhos. Pequeno. Nunca esqueça do tamanho do amor que Deus tem por você, se você é crente no Senhor Jesus Cristo. Nunca deixe de se maravilhar com este amor imenso que você conhece, o amor de Deus. Um comerciante de pedras preciosas, claro que ele já se acostumou há meses, anos, talvez décadas, lidando com todo tipo de brilhante, de pérola. Então, ele não fica o tempo todo deslumbrado com o brilho das joias, impressionado e se lembrando o tempo todo de que essa aqui vale 500 mil, essa aqui vale 200 mil, essa aqui vale 1 milhão, e o valor que eu tenho nas mãos e tal. Não, ele já se acostumou. Mas isso não significa, pelo fato dele ter se acostumado, não significa que o valor de cada pedra diminuiu, talvez tenha aumentado muito nos últimos 10 anos. Não significa que aquelas pedras ficaram menos brilhantes, ficaram mais feias ou menos fulgurosas. Não significa. O fato de você não se dar conta constantemente de você, se é que tem esse costume não feliz, de não dar muita atenção para o tamanho do amor que Deus tem por você, isso não faz com que o amor dele se torne menor pela infelicidade de você ter se acostumado com isso. Todo dia acorda, eu sou filho de Deus, quanto mais você estuda a doutrina da perseverança dos salvos, já sou salvo. Uma vez salvo, vou continuar sendo santificado dia a dia, e mesmo que eu venha a pecar, e mesmo que eu seja infiel, mas Deus permanece fiel, e eu sou crente. E nós corremos um certo risco de tomar isso como fato, que é certo, porque é um fato, mas a mesma coisa lá do comerciante das pedras preciosas, é fato que as pedras são lindas e maravilhosas, mas ele se acostumou. Ele tanto faz pedaço no pedaço de pão como nas pedras dele lá, até alguém roubar uma. Mas o fato é que Deus não deixou de nos amar menos porque você se acostumou com a ideia. E o pior não é nem isso, não é quando você se acostuma com a ideia. O pior mesmo é quando a gente se acostuma a murmurar, reclamar e se não de uma maneira clara, Deus está me maltratando, eu estou tendo uma vida muito triste, não sei como é que um filho de Deus pode ser assim, tratado desta forma. Não é assim, não é assim nem que eu estou falando, mas é o dia a dia, como é que estão as coisas? Ruins, cheia de dores, liseira, dificuldade, muita violência, ai, a política está péssima, ninguém confia mais em ninguém, está horrível, e fica naquilo, e a gente se encontra com você, e daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, é a mesma coisa, choramingando, e olhando para baixo, para as coisas do dia a dia, para Coelho que cortou a luz por engano, era para ser do vizinho, que coisa desagradável, e foi multado por isso, injustamente, e liga para reclamar que a Oi não funciona não sei quantos dias, aí fica pendurado no telefone, 2 horas a linha cai, puf, aí você começa tudo de novo, aí começa a chorar, e a gente se acostuma, porque nós estamos de fato esmagados por esse tipo de, todas essas situações desagradáveis, não são imaginações da nossa parte, não estamos inventando não, é realidade, só que a realidade, para nos roubar o tesouro, os brilhantes, as pérolas, os rubis, as esmeraldas que nós temos nas mãos, que é a salvação do nosso Deus, mostrada em cada bênção de Deus é uma pérola na nossa vida, é uma pedra preciosa, extremamente valiosa, e nós perdemos essa capacidade, porque nos acostumamos, é uma pena. Não faça isto, porque Deus não diminuiu o amor dele por você, e se você não se admirar disso constantemente, do tamanho do amor de Deus por você, sabe quem perde? Você está perdendo e passando a vida de uma maneira muito, muito pequena, muito mesquinha, muito pobre, porque quer, tem gente que tem muito dinheiro e vive como se não tivesse, como fosse da época que era pobre, e não usufrui a fortuna que tem, porque não quer usufruir o jeito dele, às vezes pode até sofrer com isso, não consegue, e às vezes nós somos assim, o crente é um bilionário hoje, em termos de amor recebido, em termos de uma paz recebida, em termos de uma esperança ganha, uma certeza ganha de presente, bilionário com essas coisas e vive como mendigo ali, reclamando das coisas, o dentista aumentou, ficou tão caras, e soube que aumentou a conta de sei lá o quê, não, aumentou 3%, foi mesmo, foi 3, aí acha que vai ficar infeliz por isto, aí o imóvel que você comprou, passou um viaduto perto e pss, caiu de preço, aí morre porque o imóvel caiu de preço, e porque isso, e porque aquilo, gente, e um amor fulgurante, belíssimo desse, não é nem a nossa expulsão, é dentro de nós, o amor de Deus é derramado nos nossos corações, o Espírito Santo habita dentro de você, e você pode sair cantando, a gente vê crentes assim também, vê, são raros, mas vê, e lê sobre eles, que independente de qualquer situação, estão vibrando, felizes, e falam muito no amor de Deus, não é porque estão convictos mesmo, ele está se lembrando que tem um tesouro nas mãos. Então, quero encerrar, lembrando, e você, mãe, crente, pense assim, no dia que você se sentir meio para baixo ou triste, pense assim, eu amo o meu filho fulano, e você o desprezaria? quando ele estava mamando ainda, ou mesmo depois, ele já tem 60 anos, ele tem 80. Mas você a desprezaria hoje, embora a situação seja diferente, é claro, é um outro tipo de desprezo, mas você desprezaria. Não, nunca. Pois bem, o seu amor pelos seus filhos é grande, a mãe vai rir, né? Certamente, chegar hoje, que é dia das mães, chegar para alguma mãe que você não vai encontrar hoje, assim, vem cá, o teu amor pelo... tem quantos filhos? 3. O teu amor por eles é grande? Ela vai olhar para você, você está normal? Você não pode estar normal, me fazer uma pergunta dessa. Pois bem, pense assim, o meu amor pelos meus filhos é grande? É, pois eu sou amada, você pensando, de uma maneira muito, muito mais intensa do que o meu amor pelos meus filhos. O meu amor pelos meus filhos, pela minha filha, pelo meu filho, é pequeno, é medíocre. Medíocre comparado com o amor com o qual o Pai me ama em Jesus Cristo. Pode pensar nisto todos os dias. E eu penso que Deus deu esta passagem de Isaías para isso, para você comparar. Israel achava, nós estamos sofrendo demais, inclusive injustamente, Deus nos abandonou, vocês não sabem a tolice que vocês estão dizendo, porque mesmo que uma mãe não olhe para o filho que mama, eu não vou deixar de olhar para vocês. Então, irmã em Cristo, e agora, claro, eu estendo a todos nós que somos crentes, esse tipo de pensamento, porque... você pode não saber o que é amor de mãe, óbvio, se você é um homem ou mesmo uma mulher que não tem filhos, mas você tem uma noção, porque você é filho, você já teve uma mãe, você vê a mãe, é casado com a mãe, você sabe muito bem o que é o amor de mãe, quer dizer, vê o amor de mãe, imagina, e então pense que o amor de Deus é muito, 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 muito maior do que o amor de mãe. Quanto a você, minha amiga, mãe que ainda não tem exercido a fé em Deus, através de Cristo, você sabe o tamanho do seu amor pelo seu filho, provavelmente você não vai acreditar no que está escrito aqui, não. Não, não dá. Quer dizer que existe um amor maior do que o meu amor pelo meu filho? Não existe. Pois acredite, por favor, acredite, existe. O próprio Deus disse que ele tinha esse amor pelo seu povo, por cada um do seu povo. Acredite, porque existe. Quer experimentar? Aceite Cristo, vá a Cristo, arrependido, arrependida, peça perdão dos seus pecados, peça que ele reine na sua vida e tome conta de você, e você então se tornará filha de Deus e alvo de um amor tão forte, tão poderoso, tão vivo, tão eficaz, tão presente, que você vai se assustar com o seu próprio amor de mãe, quando comparado com este amor novo que você passou a conhecer. Eu não sabia que existia. O amor pelos meus filhos ficou pequeno, perto do amor que eu passei a conhecer, que é do meu Pai, por mim, em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo amor de mãe que Tu colocaste no coração das mulheres que geram filhos, amor este que cada um de nós já foi alvo e ainda é alvo, alguns e sabem o que é isto muito bem. Muito obrigado por este tesouro que é o amor materno neste mundo. E aí, quando tu se utilizas deste amor para mostrar que o teu é muito maior, nós ficamos maravilhados. E nós crentes já sabemos disso, ó Senhor. Já sabemos, já conhecemos este amor desde quando aceitamos Cristo. Muito obrigado, e que nunca nos acostumemos com este amor, no sentido de acharmos que é natural, que é normal. Não é natural, não é normal. Foi necessário um amor infinito da tua parte, sacrificar o teu próprio filho Jesus Cristo, descarregar sobre ele a tua ira, sobre o pecado. Então não foi não é um amor do qual nós devemos nos acostumar, no sentido de achar que é coisa banal e que é coisa sem grande importância. Não é. Nunca, que nós nunca percamos pelo menos um pouco da perspectiva, do tamanho do teu amor por nós em Cristo. Em nome dele te agradecemos e te pedimos. Amém.